Paraná em Rede está de volta.
Em Curitiba, terminou o julgamento de Enio Bertoncello, acusado de matar a ex-mulher, a estudante de direito Mahari Screaming. Ele teria sido motivado pelo ciúme. O julgamento foi nesta segunda-feira e se estendeu até a madrugada de hoje. O crime foi em maio de 2017 e a jovem foi morta a facadas. O réu foi condenado a 28 anos e 7 meses de prisão por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, dissimulação, feminicídio e fraude processual. Ele chegou a agir como se não fosse ele o assassino, falando com a família, foi ao sepultamento da jovem e ainda beijou o corpo da estudante. Ela tinha 23 anos na época do crime. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Maringá tem uma solução sustentável para as bitucas de cigarro. Elas contêm substâncias tóxicas que poluem o solo e a água. E a pesquisa foi premiada pela Sociedade Brasileira de Química. O David Lira tem mais detalhes.
A bituca de cigarro muitas vezes é descartada de maneira irresponsável pelos usuários e é um alto poluente para o meio ambiente. Pensando em resolver este problema ambiental, pesquisadores do Departamento de Química da Universidade Estadual de Maringá descobriram que a bituca de cigarro é matéria-prima para a produção de hidrocarvão, que é uma biomassa transformada por um processo de carbonização. Nos experimentos realizados, o material apresentou resultados positivos em relação à absorção de corantes da indústria têxtil e pode ser utilizado até para a purificação da água que consumimos, como detalha o professor de Química, Andrelson Rinaldi.
Ele pode ser aplicado na remoção de qualquer poluente, de até água potável. É que esse hidrocarvão, por ser oriundo de bituca de cigarro, nós fizemos vários testes, David, e foi observado que não libera cheiro, não libera composto algum, não libera metal pesado. Na verdade, é um material totalmente inerte. Ele poderia ser utilizado para água potável, para purificação de água potável.
O grupo de estudos é formado por 7 pesquisadores. O projeto teve início em 2017, a partir da ideia do estudante de graduação em Química da UEM, Rogério dos Santos Manieso. O estudo foi premiado como um dos melhores da área de Química de Materiais durante a 42ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, que foi realizada em maio em Joinville, Santa Catarina. A pesquisa não para e, segundo o estudante Rogério Manieso, o hidrocarvão produzido a partir da bituca de cigarro apresentou outras utilidades.
O hidrocarvão modificado a partir da bituca de cigarro, ele foi desenvolvido para adsorção de corantes, mas ele também tem a capacidade de absorver alguns metais pesados de água, fármacos, que ainda a gente está ainda no período de teste ainda desses outros materiais para absorver.
O pedido de patente para o uso do material já foi solicitado pelos pesquisadores. A intenção deles é colocar os resultados à disposição da sociedade. O professor Andrelson Rinaldi ressalta que no processo de reaproveitamento das bitucas de cigarro, a população e o poder público têm uma parcela de responsabilidade.
A ideia, assim que nós conseguirmos implantar a produção do hidrocarvão, na verdade vai ser entrar em contato com as prefeituras, né, com a comunidade, para tentar recolher ou instalando bitucários, alguma coisa assim, para fazer uma coleta seletiva de bituca e a gente conseguir produzir o hidrocarvão em grande quantidade a partir desse resíduo. Porque seria fantástico nós olharmos aí para as cidades do Paraná e termos aí bitucários espalhados pela cidade, fazermos uma coleta seletiva de bitucas e depois reaproveitarmos essas bitucas para produzir o hidrocarvão para ser aplicado em qualquer vertente, não apenas na indústria têxtil.
De Curitiba, repórter David Lira.
E o Instituto Agronômico do Paraná estuda novas cultivares para a produção de cafés gourmets.
Pesquisadores do IAPAR, o Instituto Agronômico do Paraná, estão envolvidos em pesquisas para a melhoria da qualidade do café paranaense. O foco do trabalho são variedades que combinam alta produtividade, qualidade de bebida especial e diferenciada e resistência às pragas e doenças. Segundo a líder do programa Café do IAPAR, a pesquisadora Patrícia Santoro, o consumo de cafés especiais está em plena expansão no Brasil e no mundo, tanto para consumo doméstico quanto em cafeterias. De acordo com ela, no Brasil, o consumo de cafés superiores e gourmets já chega a quase 20% do total consumido, com crescimento de mercado superior a 100% nos últimos 3 anos.
Quando a gente fala de café de qualidade, o produtor é melhor remunerado por isso. Quando a gente tem aqui no Paraná uma condição climática muito favorável à produção de cafés diferenciados, com atributos de sabores e aromas, que a gente não encontra em nenhuma outra região do mundo. E o consumidor está cada vez mais se conscientizando de que para um produto diferenciado demanda mais cuidados e isso agrega no preço do café. Então ele está sim disposto a pagar mais por isso, para consumir cafés com sabores diferenciados, cafés de diferentes origens, cafés que tenham uma produção sustentável, a questão social, a questão ambiental. Hoje o consumidor também está de olho nisso e tudo isso faz parte da qualidade do café.
Um bom resultado do trabalho do IAPAR foi a caracterização do café do Norte Pioneiro para obtenção de indicação geográfica, uma das 5 existentes no Brasil. A indicação atribui identidade própria ao café, agregando valor ao produto e dando visibilidade à região. O IAPAR trabalha, por exemplo, com sistemas agroflorestais, com a união de cafés e árvores, como a seringueira. Esse consórcio busca melhorar a qualidade física dos grãos e da bebida por meio de mudanças no microclima, com redução de temperatura por causa do sombreamento. Para levar essas tecnologias ao produtor rural e ao consumidor, o IAPAR organiza todo ano, junto à Câmara Setorial do Café e outras instituições parceiras, como a Emater, 2 concursos de cafés especiais: o Concurso Café Qualidade Paraná e o Cup de Cafés Especiais das Mulheres do Norte Pioneiro. Esses concursos buscam divulgar as melhores cafés e reconhecer o trabalho dos agricultores em produzir cafés de qualidade superior. Repórter Priscila Paganotto.
Hoje é dia da coluna Cuide-se com o médico Luiz Nicolodi.
Cuide-se.
Vim falar aqui de um quadro que muitas vezes incomoda as pessoas porque pode trazer algumas sequelas, né, após esse quadro, que é o quadro do herpes, né? Tanto o herpes zoster, que é aquele herpes que dá na pele, que faz aquelas bolhas, que dói bastante, quanto o herpes também da boca, o herpes simplex, né, o que pode dar na boca e nas mucosas, na região também dos genitais. É importante a gente perceber, o vírus do herpes está lá no organismo e muitas vezes ele está silencioso, ele não se manifesta. Se veio a se manifestar, a gente precisa olhar o que desencadeou esse processo. Muitas vezes tem a ver com algum momento da vida da pessoa. A pessoa não estava bem, se estressou, brigou com alguém, passou raiva, e aí começa, a partir desse ponto, desequilibrar essa imunidade e o vírus encontra o caminho para se manifestar. Então, aí o vírus começa a fazer aquelas lesões. Então, a gente precisa se questionar como está a minha saúde emocional, mental. É importante para a prevenção do herpes. Muitas vezes, tomar sol demais facilita também, porque é um calor. Quando a gente pega muito calor na pele, isso pode, para algumas pessoas, facilitar o surgimento dessas lesões, porque o herpes é uma lesão quente, né? Está inflamada. Então, a gente evitar tanto o sol direto pode ajudar a diminuir essa manifestação. Na alimentação, nós precisamos se questionar se a gente não está comendo muita gordura, fritura, alimentos que geram calor no organismo. Muita pimenta, alho, cebola, que são esses temperos que também geram calor. Muito café, muito álcool, substâncias que geram mais calor no corpo. Se a gente usar elas de maneira exagerada, a gente vai facilitar ter as crises de herpes também. E é importante que o tratamento, então, não seja só aquele tratamento com aciclovir, com anti-inflamatório para alívio da dor. A gente precisa diminuir a suscetibilidade a ter herpes novamente. Muitas vezes, quando a gente tem o herpes uma vez, é difícil eliminar esse vírus do corpo. A gente provavelmente vai ter ele lá no corpo e, de tempos em tempos, se a gente der mole, ele vai lá se manifestar. Então, é importante que a nossa saúde esteja boa, equilibrada, para que a gente não tenha o quadro agudo. Muitas vezes o herpes deixa também complicações, ele pode deixar sequelas, dor crônica, aquela sensação de queimação constante. Aí nesses casos, na medicina, a acupuntura tem um papel importante porque trata a dor crônica. Alguns antidepressivos que têm ação central, que ajudam a diminuir também a percepção da dor, podem ajudar a manejar esse quadro, né? Mas é importante que a pessoa daí procure um médico para orientar nesse tratamento. Então, herpes não é... O culpado não é o vírus lá que se manifestou, mas sim a nossa suscetibilidade. Nós demos condições para que esse vírus se manifestasse. Então, a questão não é o vírus em si, mas é a gente se fortalecer para que a gente não tenha novamente novos episódios. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou aqui toda semana na coluna Cuide-se.
Esta semana, o Dia Nacional do Homem também alerta para os cuidados com a saúde masculina.
Prevenção é coisa de homem também. Estatísticas mostram que eles morrem mais cedo que as mulheres por falta de cuidado. As principais vítimas são os portadores de doenças crônicas como hipertensão e diabetes. Entram nesta lista também as vítimas de violência, seja no trânsito ou de uma forma geral, sendo mais recorrente na faixa etária entre 20 e 59 anos. Câncer de próstata é o que mais acomete os homens. As barreiras socioculturais os levam a buscar atendimento na atenção especializada quando já estão doentes. E para buscar reverter esta situação, a CESPA orienta as unidades de saúde nos municípios a adotarem estratégias de alerta sobre a saúde masculina. A ideia é que eles passem a buscar atendimento ainda na unidade básica de saúde, onde é possível fazer um check-up focado na prevenção, com exames de sangue, aferição da pressão arterial e teste de glicemia. Outros serviços disponíveis são a atualização do cartão de vacina, verificação de peso e cálculo de índice de massa corporal. E não para por aí. É possível ainda fazer o teste de detecção de sífilis, pesquisa de anticorpos anti-HIV e do vírus da hepatite C e outros exames focados na prevenção. Da Rádio Nacional em Brasília, Michele Moreira.
O Paraná em Rede fica por aqui, desejando a você um ótimo dia. Vamos em frente, hoje é só terça-feira. A gente se encontra por aqui amanhã, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.